Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Bola Branca.
A resposta à queixa do Futebol Clube do Porto contra o benfiquista David Neres. Para ouvir também Alfa Semedo nesta edição da Bola Branca.
Começa agora a Bola Branca na Renascença com a edição de Rui Viegas. Olá Rui, boa tarde.
Olá Viva, boa tarde. A queixa do Porto contra David Neres é ridícula, diz o antigo vice do Benfica, José Manuel Antunes. Os dragões querem que o brasileiro seja castigado, alegando que as atitudes de Neres nos festejos do 38 lesam a honra e a reputação do clube azul e branco e de Otávio. O extremo dirigiu-se aos dragões e ao médio na festa encarnada do título e através das redes sociais também. José Manuel Antunes até sorri.
Acho ridículo, absolutamente ridículo. De facto, toda a gente sabe quem ofende e quem tem isso como maneira de ser e de estar na vida e no desporto. É o clube do Porto. Quer dizer, são décadas assim, não é uma questão recente. Portanto, virem com essa questão de uma... É uma coisa completamente caricata. Não vai dar em nada, como é evidente. E não, nem sequer foi ofensivo, como foram os do ano passado, que ofenderam a honra das mães dos benfiquistas, como é evidente, e os jogadores até da Seleção Nacional, o que é lamentável. É uma andota.
Na temporada passada, recorde-se, o Conselho da Disciplina abriu processos a Diogo Costa, Fábio Cardoso, Manafá e Otávio, por razões idênticas, e é isso que os azuis e brancos esperam que agora também suceda. Por outro lado, o antigo dirigente dos encarnados, José Manuel Antunes, fala de Sérgio Conceição como um mau perdedor, quando este não reconhece o mérito do título do Benfica.
O Porto, como um clube, tem mal perder. E o Sérgio Conceição, toda a gente sabe, a vazia que ele tem maus fígados, pelo menos nesses momentos. Portanto, é outra coisa que é ridícula. O Benfica fez mais pontos, sofreu menos golos, marcou mais golos, e deram 34 jornadas, liderou a prova, das quais 31 isolado. Não há mérito nisto. Claro que há, obviamente que sim. É a vazia. Nos últimos 10 anos, o Benfica ganhou 6 campeonatos e o Porto 3. Portanto, é o dobro dos que o Benfica ganhou. Portanto, é isso que provoca estas reações ridículas. Mal perdedor.
E o Benfica foi um campeão justo. Quem o diz, em Bola Branca, é Alfa Semedo, antigo médio das Águias, esta temporada nos sauditas do Altai.
O Benfica foi campeão justo, né? E tiveram muito, muito bem este ano. Foi uma época muito boa da parte do Benfica desta época, e acho que foi justo campeão.
Na mesma posição do terreno, o Alfa cruzou-se com Florentino Luís, um dos mais utilizados por Roger Schmidt esta época.
É um bom jogador, está a crescer cada época, isso é bom, e acho que ele vai continuar a crescer, é um muito bom jogador, e isso é muito bom.
Outro médio como Alfa, João Mário, acaba de dizer não à seleção. O jogador luso-guineense, ex-Benfica, considera que a decisão e justificação para o fazer é apenas e só pessoal.
O João Mário, mais que ninguém, sabe qual motivo que lhe levou a renunciar agora. E se ele fez isso, porque se calhar achou que era a melhor altura para ele. É um grande jogador, todo mundo sabe a qualidade do João Mário. Mas ele, como ninguém, sabe o porquê de decidir renunciar agora.
O ex-Vitória também, hoje na Arábia Saudita, antevê desde já uma temporada e um campeonato a 23-24, outra vez com muita competição.
Eu acho que vai ser competitivo, porque o Sporting este ano ficou em quarto lugar. Eu acho que para o próximo ano vão voltar forte e vão tentar lutar para o título. O Braga também está a crescer cada ano. E acho que vai ser o campeonato competitivo, acho que vai ser.
Alfa Semedo hoje em Bola Branca. No mercado benfiquista, o avançado grego Vangelis Pavlidis, do AZ Alkmaar, é apontado à luz pela publicação helénica Sport. Pavlidis, de 24 anos, somou esta temporada 22 golos em 40 jogos nos Países Baixos. Do AZ pode chegar também o húngaro Kerkez, para o lugar de Grimaldo. Os contactos serão retomados no início de junho. Segundo o jornal A Bola, os neerlandeses pedem 20 milhões de euros. Vem aí a final da Taça Taça de Portugal. No Sporting de Braga, Sequeira foi operado e o treinador Artur Jorge espera recuperar Borja para a esquerda da defesa, depois do colombiano se ter lesionado na Luz. No Porto, a Operação Jamor começa hoje, após cerca de 2 dias de folga, com um treino às 16 horas no Olival. João Mário continua a ser baixa. Cláudio Ramos deverá manter-se domingo na baliza. Do mercado do Sporting, o Chelsea já negocia com os Leões por Ugarte, garante-se em Inglaterra. O PSG também esteve interessado no médio uruguaio, mas este dará preferência aos londrinos, que terão Maurício Pochettino como treinador na nova temporada. E Manuel Tulipa vai deixar o comando técnico do Vizela, adiantou hoje o site 00. O treinador de 50 anos tinha mais uma época de contrato, mas vai abandonar o emblema minhoto, cuja equipa assumiu em novembro, terminando o campeonato no 11º lugar. De saída dos vizelenses estão também, para além do capitão Kiki Afonso, indica-se outros jogadores: Igor Julião, Aidara, Guzo, Claudemir e Rachid. No Aroca, Daniel Ramos vai suceder a Armando Evangelista. Do Estoril sairá Ricardo Soares para treinar na China, segundo a imprensa desportiva portuguesa desta terça-feira. E o Bolonenses anunciou hoje a renovação com Bruno Dias, treinador que subiu o clube do Restelo ao futebol profissional. O técnico de 36 anos fica ligado ao emblema de Belém por mais uma temporada. O selecionador nacional da equipa feminina anuncia esta tarde as suas escolhas para o Mundial de 2023. Na fase de grupos, Portugal defrontará Países Baixos a 23 de julho, Vietnã a 27 e no último desafio do grupo é os Estados Unidos a 1 de agosto, com os 3 encontros a decorrerem na Nova Zelândia. Francisco Neto reafirma o objetivo da seleção das esquinas para esta presença inédita.
O grande objetivo neste momento é chegar ao último jogo, ou seja, ao jogo contra os Estados Unidos, a depender só de nós para poder passar à fase seguinte. Claro que é um sonho muito grande de toda a gente, que é o poder passar pela primeira vez na história de uma grande competição, uma fase de grupos. Nunca se conseguiu. Nos 2 campeonatos da Europa que tivemos, não o conseguimos fazer. Neste Campeonato do Mundo, sendo uma estreia, mas é uma outra grande competição, era algo que nós desejávamos muito. Mas sabemos e temos muito respeito pelos nossos adversários. Todos estamos à procura do mesmo, por isso é que eu digo, o grande objetivo inicial é conseguir chegar ao último jogo, a depender só de nós para poder atingir esse objetivo.
O selecionador da equipa portuguesa feminina, Francisco Neto, convocatória às 17 horas desta terça-feira, na sede de um patrocinador em Lisboa. Antes da presença inédita num campeonato do mundo, a seleção jogará um particular com a Ucrânia a 7 de julho, no estádio do Bessa, viajando 3 dias depois para a Nova Zelândia. O torneio FIFA feminino decorre entre 20 de julho e 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália, aqui já na fase a eliminar. Lá fora, Alfa Semedo admite voltar ao nosso futebol. O médio de 25 anos fez até ao momento 28 jogos pelos sauditas do Altai, para onde se mudou após representar o Vitória de Guimarães.
No futebol tudo é possível, né? Eu assinei até 2024 aqui no Altai. Estou contente aqui, estou feliz aqui. Tenho mais 1 ano de contrato, mas no futebol tudo é possível.
E esta experiência de Alfa na Arábia Saudita, diz, é uma experiência ganha.
Está a correr bem até agora.
Que balanço é que faz desta época?
Foi positivo, conseguimos o objetivo do clube, que era a manutenção. O balanço foi positivo, também a época correu-me muito bem. E agora falta só um joguinho para acabar a época.
A um jogo então do fim do campeonato, onde Ronaldo é a estrela maior, Alfa Semedo revela ter falado com CR7 e narra ainda a desilusão do Al Nassr pelo título já perdido para o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo.
Estavam tudo animados com a chegada de Ronaldo e pensavam que iam conseguir ganhar o título, mas o Ittihad esse ano foi uma grande equipa, sempre tiveram a ganhar os jogos, não deram... Dependeram deles para ganhar o campeonato e conseguiram ganhar o campeonato. O Al Nassr também, no penúltimo jogo, empatou. Isso é que deu o Ittihad campeonato antes do último jogo. Mas, claro que os adeptos de Nassr ficaram um bocado desapontados, mas faz parte, isso é futebol. É isso que faz futebol ser bonito.
O Alfa Semedo chegou a falar com algum dos dois, com o Nuno Espírito Santo ou com o Cristiano Ronaldo? Cruzou-se com eles? Falou com eles?
Com o Ronaldo, sim, no jogo, sim, trocámos algumas palavras.
E o que é que ele lhe disse? Pode-me confidenciar o que é que o Ronaldo lhe disse?
Não, isso fica entre nós.
A Liga Saudita pode agora ser reforçada com o Messi, segundo tem sido a ver notícia, tem sido a notícia nos últimos dias. O jogador luso-guineense, por sua vez, só vê vantagens, caso isso se confirme.
Seria muito bom ter o Messi e o Ronaldo aqui. O foco passava logo por aqui, certeza absoluta, porque são dos melhores dos últimos 10, 15 anos no futebol, mas chegar do Messi ia dar a Liga Saudita outra visibilidade, e ter o Messi e o Ronaldo aqui seria muito bom, muito mesmo.
Por fim, e pessoalmente, extra-clube, Alfa Semedo quer ajudar a qualificar a seleção da Guiné-Bissau para a próxima CAN, a Taça das Nações Africanas.
É sempre ajudar o máximo possível. Agora temos um jogo de qualificação para a CAN, com São Tomé Príncipe, dia 14. Se ganhamos, conseguimos apuramento para a CAN. Vai ser um jogo muito importante para nós.
Ainda sobre Ronaldo, o capitão da seleção está lesionado e pode falhar os próximos compromissos da equipa das esquinas. Com uma lesão muscular, CR7 pode começar por ficar de fora na última jornada do Campeonato Saudita, amanhã entre Al Nassr e Al Fateh. De acordo com o jornal saudita Al Riyad, a lesão de Ronaldo não será grave. Lá fora ainda, José Mourinho lança esta tarde, a partir das 16h45, a final da Liga Europa, amanhã em Budapeste, entre a sua Roma e o Sevilha. O mesmo vai fazer o treinador dos andaluzes. Nesta final, Mourinho tenta ultrapassar o recorde de 5 títulos principais na Europa, que pertencem a Giovanni Trapattoni. No Brasil, Pepa está a encantar os adeptos do Cruzeiro. O treinador português chegou a Belo Horizonte, viu e está a vencer. Após 8 jornadas, o clube detido por Ronaldo Nazário é quinto do Brasileirão, em lugar de pré-eliminatórias da Libertadores. Conta-nos o Daniel Seabra, da Rádio O Tempo.
O português Pepa chegou ao Cruzeiro completamente desconhecido por praticamente todos os adeptos cruzeirenses, assim como pela imprensa também. A gente não conhecia o trabalho do Pepa, e logo na apresentação dele, na entrevista de apresentação, ele já deixou uma ótima impressão. Os adeptos cruzeirenses estão encantados com o trabalho do Pepa, muita gente elogiando a gestão do Ronaldo pela contratação do treinador português, que chegou aqui, como eu disse, totalmente desconhecido, e hoje todo mundo já o elogia, todo mundo reconhece o seu trabalho. Ele conseguiu montar um time de futebol, e hoje todos nós sabemos qual é o time do Cruzeiro, com o que ele tinha na mão, sem grandes contratações, sem grandes nomes, sem abrir muito cofre. Então o Cruzeiro, que era tido até então como um dos times a brigar contra o rebaixamento, contra a Série B, é hoje um time que deve sim brigar pelo meio da tabela do Campeonato Brasileiro.
Próximo jogo do Cruzeiro, a recepção do dia 3 ao Atlético Mineiro, num campeonato liderado pelo Botafogo de Luís Castro, seguido do Palmeiras de Abel, campeão do Brasil. No Brasil ainda, Abel precisamente tirou o telemóvel, o celular, das mãos de um repórter que filmava uma discussão, e isso deu ainda mais discussão.
Você não pode tirar o celular dele. Você não pode tirar o celular dele. Tudo bem. Tudo bem.
O futebol brasileiro está assim,
sim,
por sua responsabilidade.
Sim, aí você vai lá e toma o celular dele.
No meio de uma confusão, o que eu senti foi invasão de privacidade.
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, envolvido nesta confusão por tirar um celular, um telemóvel, das mãos de um repórter local. Abel, então, no Brasil, a dar que falar, e não é ao telefone. O caso deverá ficar por aqui. Caso contrário, o treinador do Verdão arrisca até 6 jogos de castigo. À hora certa, às outras notícias. Boa tarde.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.